Bom dia a todos. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Pauta audiência pública interativa. Assunto e finalidade: discutir as diretrizes e perspectivas da política econômica brasileira. E, em atendimento ao requerimento número 4 de 2016, explicar o processo de deterioração fiscal que o país vive e quais são as medidas que o governo federal pretende adotar para estabilizar a trajetória ascendente de endividamento do setor público. Requerimento de realização da audiência, senador Ricardo Ferraço. Convidado é o ministro de Estado da Fazenda, Nelson Barbosa. Essa reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos e cidadãs que queiram encaminhar comentários ou perguntar ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligando para o número 0800-612211. Lembro que logo após esta audiência pública teremos uma pauta deliberativa em sessão extraordinária. Sua Excelência, o senhor Nelson Barbosa, já se encontra na secretaria da comissão. Peço ao senador Humberto Costa, que o acompanha, que conduza o convidado ao plenário da comissão. Pronto, você já está lá e já... Senta aí. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Nelson Barbosa, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Agradecendo a presença, passamos a palavra ao senhor Nelson Barbosa, ministro de Estado da Fazenda.
Obrigado, senadora. Bom dia a todos. Cumprimentar os parlamentares presentes, técnicos, membros da imprensa e demais participantes dessa audiência. Agradeço o convite para vir mais uma vez à CAI para poder apresentar o nosso diagnóstico sobre a situação atual da economia brasileira e, principalmente, qual é a estratégia, qual é a lógica das medidas que o governo tem tomado, tem anunciado e tem proposto ao Congresso Nacional. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre isso, mas antes de começar, eu gostaria de enfatizar um ponto mais geral. Nós passamos hoje no Brasil por um momento de bastante debate político e também um momento econômico desafiador. Nesse momento, obviamente, a evolução do debate político pode ajudar a resolução dos problemas econômicos e, no mesmo sentido, a resolução dos problemas econômicos também pode ajudar a encontrar saídas no debate político. Essa é uma via de mão dupla que, sempre que funcionou apropriadamente, facilitou a resolução dos problemas do nosso país. Eu vou focar a minha fala principalmente nas questões econômicas, principalmente em como nós propusemos enfrentar os principais problemas que nós temos hoje. Hoje, nosso principal desafio é promover, ao mesmo tempo, uma estabilização da renda e do emprego, tendo em vista que as projeções de mercado e do próprio governo indicam a probabilidade de termos um segundo ano de retração do nível de atividade econômica. Então, é crucial estabilizar a renda e o emprego. Mas também é crucial fazer isso de uma forma consistente com a estabilidade econômica, de uma forma consistente com o controle da inflação e com a estabilidade das contas públicas. Esse é um desafio duplo. É um desafio que exige a adoção de medidas de estabilização rapidamente, medidas de estabilização no curto prazo, para preservar empregos e estabilizar a renda, e, ao mesmo tempo, exige a adoção de reformas de longo prazo para garantir que essa estabilização e a posterior recuperação do crescimento ocorra de forma duradoura. Então, esses são os princípios, esses são os desafios que se colocam para a política econômica nesse momento, para a equipe econômica nesse momento, para todos os órgãos de governo do governo federal, não só do executivo. Então, começando essa breve apresentação, nós temos já alguns dados. Nós temos já alguns resultados iniciais que apontam para um reequilíbrio da economia brasileira. Em primeiro lugar, temos um rápido ajuste externo. Como foi colocado pelo presidente do Banco Central, Tom Bini, na última semana, do ponto de vista do nosso balanço de pagamentos, do balanço de todas as transações comerciais e financeiras do Brasil com o resto do mundo, está ocorrendo um ajuste muito mais rápido do que era esperado anteriormente. Então, o nosso saldo comercial está crescendo, nosso déficit em conta corrente está caindo e o volume de financiamento externo será mais do que suficiente para cobrir o nosso déficit em conta corrente. Mais recentemente, há sinais de uma redução mais rápida da inflação. As expectativas de mercado têm sido reduzidas devido às perspectivas de redução do preço da energia, devido à perspectiva de mudança de patamar da taxa de câmbio e pelos próprios efeitos da evolução do nível de atividade econômica. Porém, apesar desses bons resultados do lado externo e do lado da inflação, nós ainda temos o desafio de estabilizar o nível de atividade econômica, pois as projeções indicam que nós devemos ter um segundo ano de redução do nível de renda e de emprego. Então, por isso, esses itens adquirem uma importância fundamental na estratégia do governo. Ao mesmo tempo, é necessário adotar uma reprogramação fiscal para o ano de 2016, de modo que o governo possa atuar como um agente de estabilização da economia. É que o governo possa preservar algumas despesas e, principalmente, possa absorver uma eventual frustração de receita sem a necessidade de elevar mais os seus impostos, suas contribuições. Esse espaço de curto prazo de reprogramação fiscal para estabilizar a economia também tem que ser acompanhado de uma reforma fiscal de longo prazo que crie regras para o controle do gasto público, que garantam que essa recuperação, uma vez iniciada, possa ser duradoura. Não se trata somente de adotar medidas de estabilização e de incentivo ao nível de atividade no curto prazo, se trata de adotar isso de uma forma consistente com a recuperação também da estabilidade fiscal de modo duradouro. Por isso é importante combinar essas duas iniciativas aparentemente contraditórias. Uma ação de curto prazo de estabilização e uma regra fiscal de médio e longo prazo que garantam o controle do gasto. Só para ilustrar com alguns números o que eu acabei de falar, o balanço comercial do Brasil em percentual do PIB, balanço comercial é a diferença entre exportações e importações. É a diferença entre quanto o Brasil vende para o resto do mundo, o quanto o resto do mundo compra do Brasil. A partir da modificação da taxa de câmbio, que começou em 2014 e ganhou força em 2015, já há uma recuperação do nosso saldo comercial. Ele subiu para 1% do PIB em 2015 e esse ano a expectativa é que ele suba para 2,5% do PIB. Através desse aumento do saldo comercial, será possível gerar mais empregos e mais renda no Brasil. Então, esse é um número que indica a rapidez do chamado ajuste externo da economia brasileira. Outro número nessa direção é a evolução do saldo em conta corrente. Nós temos, na verdade, um déficit em conta corrente, que chegou a atingir um máximo de 4,3% do PIB no ano de 2014. A partir de então, com a mudança na taxa de câmbio e com a mudança das taxas de crescimento no Brasil e no mundo, tem ocorrido uma forte redução do nosso déficit em conta corrente. A previsão do Banco Central para esse ano é de uma nova redução e uma forte redução, saindo de um déficit em conta corrente de 3,3% do PIB para 1,6% do PIB. Isso diminui a necessidade de captação de recursos externos por parte do Brasil, aumenta a solidez, a sustentabilidade nas nossas contas externas. Hoje, o Brasil não tem um problema substancial de financiamento externo. nossas contas comerciais, nossas contas correntes estão se ajustando muito rápido. E o Brasil também tem um elevado estoque de reservas internacionais que nos possibilita ter mais autonomia de política econômica. Autonomia para lidar com os nossos principais problemas, que hoje são muito mais internos do que externos. O próximo slide mostra a perspectiva de inflação. No ano passado, houve um forte aumento da inflação, resultado da combinação de vários fatores, de uma depreciação da taxa de câmbio e, principalmente, de um realinhamento dos preços monitorados, principalmente preços de energias e de combustíveis. Em terceiro lugar, também de tarifas de transporte urbano. É um realinhamento de preços monitorados que foi necessário para reequilibrar os preços relativos da economia, a nova realidade da economia brasileira. E isso causou um aumento temporário da inflação, que chegou a atingir 10,7% no final de 2015. Para esse ano, as atuais expectativas de mercado estão em 7,3%, ou seja, uma redução de quase 4 pontos. E essa redução pode ser ainda maior, dependendo da evolução da taxa de câmbio, dependendo da evolução dos preços de energia ao longo do restante do ano. Então, nas últimas semanas tem ocorrido uma revisão para baixo das expectativas de inflação e nós esperamos que essa revisão, que essa redução da inflação continue a ocorrer de modo que seja possível e muito provável que a inflação em 2016 possa fechar esse ano abaixo de 7%. Com base nas tendências mais recentes de comportamento de preços, essa é uma possibilidade que deixou de ser remota e passou a ser uma possibilidade provável. Na questão do crescimento, a expectativa de crescimento para esse ano do mercado é de uma redução de 3,7%. Nós, do Ministério da Fazenda, nas nossas projeções orçamentárias, colocamos uma redução de 3,1%, ou seja, uma redução menor do que o mercado espera, porque nós contamos com a aprovação e com o papel da União, principalmente, mais ativo na estabilização do nível de renda e emprego. Nós contamos com a permissão para que a União possa manter alguns gastos considerados prioritários, completar alguns investimentos considerados essenciais e absorver a frustração de receita que eventualmente possa ocorrer no Brasil, sem a necessidade de aumentar novos impostos. Com esse cenário, nós esperamos uma volta do crescimento já em 2017 e um crescimento se acelerando ao longo dos próximos anos. A trajetória, a direção é similar ao que hoje o mercado espera, mas o ritmo é diferente, porque nós achamos que é possível, através de medidas concretas de política econômica, medidas que, em grande parte, dependem também da autorização do Congresso Nacional, recuperar o nível de atividade econômica mais rapidamente e voltar a crescer não só mais rapidamente, mas voltar a crescer de modo sustentável, de um modo que seja compatível com o reequilíbrio fiscal e com o controle da inflação. Como eu falei, hoje o nosso maior desafio é um desafio interno, né? Um desafio de reequilíbrio fiscal. Do lado das contas externas, o ajuste está ocorrendo muito mais rápido do que todos esperavam um ano atrás. Do lado da inflação, a inflação já dá sinais de maior desaceleração a partir do último mês. E isso tende a prosseguir. Do lado fiscal é onde está o maior desafio. Do lado fiscal, nós estamos ainda experimentando uma redução real das nossas receitas. O que esse gráfico demonstra é a taxa de crescimento da chamada receita administrada da União, são as receitas de impostos e contribuições, que em certa medida tende a acompanhar a evolução da renda da economia. Então, nos últimos 12 meses, a queda real está em cerca de 4,8%. Normalmente, a receita flutua mais do que o PIB. Se o PIB cai 3%, a receita cai mais do que o PIB, ela tem uma volatilidade maior. Então, nós estamos vivendo hoje um cenário de redução real das nossas receitas, o que coloca maior pressão sobre o reequilíbrio fiscal. Nós temos que promover o reequilíbrio fiscal num contexto em que as receitas do governo estão apresentando uma queda em termos reais. Em certa medida, isso está acontecendo não só com o governo federal, isso está acontecendo com os vários agentes na economia brasileira. Nos últimos anos, houve uma desaceleração do nível de atividade econômica, que reduziu a receita esperada das empresas, reduziu a receita esperada das famílias e reduziu a receita esperada também do governo. Então, todos esses agentes, tem que ajustar suas despesas ao novo patamar de receitas. E ao fazer isso, cada agente tem velocidades diferentes. Uma família consegue ajustar as suas despesas mais rapidamente que uma empresa. Uma empresa consegue ajustar as suas despesas mais rapidamente que o governo. O governo normalmente é o agente que tem mais dificuldade, tem mais lentidão em ajustar as suas despesas, porque a maior parte das despesas do governo são chamadas despesas obrigatórias, despesas que estão fixadas a priori por leis ou pela própria Constituição, e logo são despesas que, para serem ajustadas, precisam da aprovação de leis ou de mudanças constitucionais por parte do Congresso Nacional. Isso não é uma particularidade do Brasil, isso é uma característica de todas as democracias avançadas do mundo. As questões orçamentárias são decididas, são autorizadas pelo Congresso Nacional. Nesse processo, cabe ao Poder Executivo a iniciativa de propor medidas e cabe, obviamente, ao Congresso Nacional aprovar ou não essas medidas, adotando as mudanças que achar necessárias. Para dar um exemplo do desafio, outro exemplo do desafio da Receita com outro número, o próximo gráfico mostra a evolução da chamada Receita Primária da União, a receita em percentual do PIB, que junta tanto receitas de impostos quanto receitas não tributárias, como concessões, dividendos, royalties. Em 2016, nesse início de ano, essas receitas estão no patamar de 21,1% do PIB, ou seja, voltaram a um patamar próximo ao verificado em 2002, que foi de 21,5% do PIB. Voltaram ao patamar próximo a 14 anos atrás. Houve um grande aumento das receitas primárias ali no período em meados da década passada, quando houve o boom de commodities, quando o preço do petróleo chegou a 140, 145 dólares, quando o preço do minério de ferro também atingiu um valor bem elevado. Isso proporcionou lucros maiores para as empresas, uma arrecadação de impostos diretos também para o governo federal, para o governo estadual, receitas de royalties. Desde então, com a mudança dos preços de commodities, a gente tem visto uma redução de patamar da arrecadação do governo federal. E essa redução de patamar da arrecadação do governo federal torna necessário também um ajuste do patamar de despesas do governo federal. E como eu falei, como a maior parte das despesas são obrigatórias, esse processo inevitavelmente envolve uma iniciativa legislativa, uma proposta por parte do Executivo para avaliação e aprovação por parte do Congresso Nacional. Outro número que ilustra essa restrição fiscal com maior intensidade é a evolução das chamadas receitas tributárias não previdenciárias. Se nós excluímos a parte da Previdência, que a Previdência foi uma receita que cresceu muito nos últimos anos, devido à formalização do mercado de trabalho. Se nós considerarmos as receitas não previdenciárias, aquelas receitas tipicamente tributárias, receitas de IPI, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, nós vemos que essas receitas, na verdade, elas sofreram uma forte queda a partir ali da crise de 2008. O patamar dessas receitas muda. Elas flutuavam em torno de 15% do PIB até a crise de 2008. Desde então, elas ficaram flutuando entre 13% e 14% do PIB. Nesse ano, até janeiro, nós temos um patamar de receitas não previdenciárias que equivale a 12,8% do PIB. Ou seja, um patamar parecido com o que se verificou no ano 2000. Nós voltamos a um patamar de receitas não previdenciárias equivalente ao que ocorria no Brasil há 16 anos atrás. Então, diante desse desafio, o governo, como qualquer agente, também tem que ajustar as suas despesas ao novo patamar de receitas. Então, esse é o desafio fiscal. Passando para as despesas. A evolução das despesas primárias em percentual do PIB, apesar da queda do patamar de receitas, as despesas primárias continuaram a crescer e cresceram, sobretudo, como os senhores podem ver, a partir de 2014. Porque essa é uma mensuração das despesas em proporção do PIB. A evolução desse número depende tanto da evolução das despesas quanto da evolução do PIB. Como o PIB desacelerou a partir de 2014, essas despesas aceleram. Então, podem chegar até 19,1% do PIB. Com o contingenciamento que nós apresentamos recentemente, elas ficariam em 18,6% do PIB. Então, nós temos aqui um caso clássico de uma instituição que tem que ajustar as suas despesas ao novo patamar de receitas. Essa instituição, diferentemente de uma família, diferentemente de uma empresa, tem uma particularidade. A maior parte das despesas dessa instituição chamada governo são despesas obrigatórias, são despesas que são fixadas antecipadamente por leis ou pela própria Constituição. E, por isso, esse processo de ajuste de despesas envolve várias iniciativas. Envolve ações de curto prazo nas chamadas despesas discricionárias, mas envolve, sobretudo, ações de longo prazo, de reformas estruturais para adequar as despesas obrigatórias. Para exemplificar isso, essas são quebrando aquele número em o que é despesa discricionária e o que é despesa obrigatória. Se nós olharmos as despesas chamadas obrigatórias, o que são despesas obrigatórias? Gastos com previdência, gastos com folha de pessoal, que dão 2/3 da despesa total primária do governo, é concentrada nesses dois itens, previdência e folha de pagamento. Isso é 64% do gasto total. Essa despesa obrigatória, ela estava mais ou menos estável em torno de 13% do PIB, 13,5% do PIB, até 2014.